Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 31 de janeiro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje se encerra o primeiro mês do terceiro mandato do presidente Lula à frente do Palácio do Planalto. Um período conturbado que contou com uma série aí de tensões nesse primeiro mês, tentativa de golpe pelos bolsonaristas, ameaça das Forças Armadas com crise humanitária. Talvez nem o petista mais pessimista imaginaria os 31 primeiros dias do ano tão movimentados assim. E para analisar o que foi janeiro para esse governo, falar a respeito do papel da esquerda diante de tantas questões, eu vou conversar daqui a pouquinho com um importante teórico marxista, o professor de ciência política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Armando Boito Júnior. Um tema que não pode deixar a pauta do Faixa Livre e voltamos a tratar dele hoje é o meio ambiente. Estudos publicados na última semana pela revista Science mostram que o grau de degradação da floresta amazônica está se aproximando perigosamente do ponto de não retorno, ou seja, quando não será mais possível recuperar o que foi perdido. E um dos autores desses estudos estará conosco hoje no programa, o pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, Carlos Nobre. E vamos falar também sobre aquela situação inacreditável, aquele erro provocado pelo nosso Banco Central independente, um erro bilionário no cálculo do fluxo cambial no Brasil em 2022, que transformou déficit em superávit. O professor e diretor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, André Biancarelli, é quem vai tentar nos explicar mais este absurdo. Encerraremos aqui o programa de hoje em um papo com a jornalista da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, Carolina Barreto, que vai comentar a escolha da nova diretoria da EBC, que acabou provocando alguma polêmica, visto que não há servidores de carreira em postos de comando, também nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência com comunicação pública, enfim. Daqui a pouquinho, a Carolina vai dizer como é que ela avaliou essas nomeações para a EBC. É aquilo que eu sempre digo, né? Um programa que vai te manter atento aí do outro lado da tela. E eu começo já cumprimentando o nosso primeiro entrevistado hoje. Me refiro ao professor de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Armando Boito Júnior. Professor Armando Boito, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos acompanham.
Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso programa. O professor Armando, que também é editor da revista Crítica Marxista e diretor do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX, da Universidade lá de Campinas, do Instituto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de Campinas, Filosofia e Ciências
Anderson,
Humanas.
desculpa,
Sim.
desculpa. Eu não sou o diretor do CEMARX, eu sou integrante do CEMARX.
Ah, entendo.
Atualmente, o diretor do CEMARX é o colega André Kaizel.
Ótimo, ótimo. Obrigado pela correção, professor. O senhor é membro, então, lá do Centro de Estudos.
Isso.
Obrigado aí pela correção aqui conosco no nosso programa, professor. Pessoal, a gente vai chegando aí ao fim desse primeiro mês de novo governo Lula, à frente da presidência da República, mais uma vez, para o seu terceiro mandato. E eu imagino que o petista ele não esperava tamanha tensão neste período inicial de governo. Houve aí o desastre natural lá em Araraquara, tentativas de insurreição da extrema-direita e intervenção na segurança pública do Distrito Federal, também crise com as Forças Armadas, aquele morticínio de indígenas Yanomami lá em Roraima, enfim. Isso para citar de cabeça aí apenas algumas coisas que eu lembrei que aconteceram ao longo desse mês de janeiro. Eu queria começar, professor Romano, com uma avaliação sua para esses primeiros 31 dias de governo Lula. O presidente da República sai com um saldo positivo desse mês inicial de trabalho, na sua avaliação?
Bom, eu acho que sai com saldo positivo, e principalmente por ele ter demitido o ex-comandante do Exército, General Arruda. Então, essa foi uma ação, corajosa, necessária, e que esperemos se desdobrem novas ações contra a cúpula das Forças Armadas, que pretende estar à espreita de uma oportunidade para implantar um regime ditatorial no Brasil. Então, o Lula demitiu o ex-comandante do Exército. Juntamente com essa demissão vieram muitas exonerações no gabinete de segurança institucional, na guarda presidencial do Palácio do Planalto, e no comando daquela unidade militar que fica em Goiânia e que seria entregue ao comando de um bolsonarista raiz, um coronel que conseguiu fazer carreira graças a ser filho de general, porque nas Forças Armadas brasileiras é assim, né? É de avô para pai, de pai para filho, uma casta muito privilegiada, suas filhas herdam pensão, negam-se a casar em cartório para continuar recebendo a pensão, né? São homens de bem e da lei, mas burlam a lei por causa do din-din, né? São as Forças Armadas brasileiras. Então, essa ação ainda insuficiente do Lula foi muito importante, e isso eu acho que foi positivo. Foi positivo também as iniciativas tomadas em relação à crise sanitária e humanitária com o Yanomami. Vistas essas duas iniciativas, eu acho que o Lula acabou se saindo bem, mas sem dúvida nenhuma, Anderson, como você afirmou no início do programa, mesmo os mais pessimistas talvez não esperassem um janeiro tão difícil como esse, né?
Sem dúvida alguma, professor. Eu não tenho dúvida em relação a essa questão. Não foi um mês nada fácil para o presidente Lula. Muitas questões difíceis que ele teve de enfrentar, enfim. Agora, na sua avaliação, professor, a gente está claro que esse governo que está colocado é uma gestão com diversas frações aí da sociedade brasileira representadas, né? Aquela grande aliança que o Lula formou para ganhar as eleições em outubro do ano passado, acabou formando meio que uma colcha de retalhos nesse governo, enfim, é evidentemente um governo muito heterogêneo. Na sua avaliação, o Lula tem sabido arbitrar essas disputas que já têm aparecido dentro de uma gestão de grande aliança que se coloca, como era esperado, evidentemente? Há quem diga que o petista seria a face esquerda desse governo em disputa, com suas posturas aí em defesa da classe trabalhadora. O senhor concorda também com essa avaliação? E o senhor acha que ele tem conseguido arbitrar essas diferenças que surgiram até aqui?
Olha, para analisar essa questão, eu acho importante situar o governo Lula dentro de um quadro mais geral, né? Para nós termos clareza sobre a complexidade da conjuntura e da situação atual. Veja bem, a vitória eleitoral do Lula foi uma vitória evidentemente muito importante. E qualquer avaliação que subestime a importância dessa vitória eleitoral incorrerá em erro, né? O que ela permitiu? Ela está permitindo fazer uma varredura nas instituições de Estado, de modo a desalojar os neofascistas que foram lá colocados pelo Jair Bolsonaro, uma varredura nas instituições do Estado que permita deslocar os comandantes, os generais mais extremistas das Forças Armadas, uma recuperação do IBAMA, uma recuperação da FUNAI. Então, e essa mesma vitória eleitoral permite mudança na política econômica, na política social, na política externa. A questão de saber qual será o alcance dessas mudanças é uma questão importante que justamente cabe analisar. Então, essa vitória eleitoral foi muito importante. A grande liderança neofascista está, podemos dizer, foragida nos Estados Unidos, não é? Foi uma vitória muito importante. Mas foi uma vitória numa situação muito mais complexa e mais difícil do que aquela que tivemos no primeiro ciclo de governos do PT. Ou seja, a situação atual é muito diferente, muito mais difícil para o campo democrático e popular do que foi a situação de 2003 a 2014. Porque veja só, o que, que nós tínhamos entre 2003 e 2014? Nós tínhamos, de um lado, o campo liderado pelo Partido dos Trabalhadores e, de outro lado, o campo liderado, estou falando no plano dos partidos políticos, né? Liderado pelo PSDB. Era essa a divisão da política brasileira. O Brasil, como todos sabem, tem um sistema pluripartidário, mas a disputa da presidência da República era praticamente bipartidária, porque em todas essas eleições foram o PT e o PSDB, os candidatos do PT e do PSDB, que chegaram ao segundo turno. Então, essa era a divisão. No nível programático, que divisão era essa? De um lado, o que eu denomino neodesenvolvimentismo, política neodesenvolvimentista do PT, que é uma política de intervenção do Estado na economia. Por isso não é uma política neoliberal. É uma política de intervenção do Estado na economia, reatando com o velho desenvolvimentismo. Intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento econômico e para reduzir a pobreza. Então, nós não estamos mais no campo da política econômica e social neoliberal. Embora, essa é uma distinção muito importante, embora o PT não tenha rompido com o modelo econômico neoliberal. Porque uma coisa é o modelo econômico, que congrega um determinado perfil do aparelho produtivo, por exemplo, a desindustrialização, um determinado perfil das instituições e das legislações, por exemplo, independência do Banco Central, a lei da responsabilidade fiscal, agora a lei do teto de gastos, né? Então, o modelo econômico neoliberal é um grande arranjo econômico, político e institucional. Com isso, o PT não rompeu. Mas a política econômica e social era diferente da política econômica e social do PSDB. Ela era neodesenvolvimentista, não era neoliberal. Qual era o programa do PSDB? O programa do PSDB era continuar a implantação de medidas neoliberais, privatização das empresas estatais, abertura da comercial, desregulamentação financeira e, principalmente, para os trabalhadores, retirada dos direitos sociais e trabalhistas. Então, essa era a divisão, PT, PSDB, neodesenvolvimentismo, neoliberalismo. Cada um desses campos congregava forças sociais, classes, frações de classes muito distintas, né? Então, do lado do PT, existe sim algo... Teve um longo debate, quem acompanha o debate político no Brasil conhece muito bem essa discussão, houve um longo debate sobre a questão da burguesia nacional no Brasil, se existiria ou não uma burguesia nacional. A posição de muitos intelectuais ligados ao Partido Comunista e também do próprio Partido Comunista num determinado período foi que existia uma burguesia nacional que poderia assumir posições anti-imperialistas e, por isso, se aliar aos trabalhadores num processo revolucionário. Você teve outro grupo, campo de intelectuais que procuraram, que criticaram essa tese, mas que muitas vezes jogaram fora, para usar uma expressão antiga, né? Jogaram fora o bebê com a água do banho. Ou seja, cometeram o erro simétrico e oposto. Passaram a entender que o conjunto da burguesia brasileira estava perfeitamente integrado e perfeitamente subordinado ao imperialismo. Isso não é verdade. Você tem grandes empresas nacionais no Brasil que, embora sejam dependentes no plano financeiro, no plano tecnológico e em outras dimensões embora seja dependente do capital estrangeiro, e, portanto, não queira excluir o capital estrangeiro da economia brasileira, e, portanto, não assuma nenhuma posição antiimperialista, apesar disso tudo, apesar dessa unidade de fundo, essas grandes empresas de capital nacional concorrem com o capital imperialista no capitalismo brasileiro. Por exemplo, as grandes construtoras, que quase foram destruídas pela Lava Jato. A Lava Jato agiu. A ação da Lava Jato fez da instituição do judiciário, porque envolveu até o STF, uma instituição que agiu como um instrumento do capital internacional na luta contra essas grandes empresas nacionais. Eu denomino essas empresas nacionais que têm esses atritos moderados com o capital estrangeiro, eu denomino grande burguesia, as grandes empresas, né? Grande burguesia interna. Então, era essa grande burguesia interna que era a principal força representada no programa neodesenvolvimentista do PT. Agora, em aliança, formando uma grande frente política com diferentes setores das classes trabalhadoras, que tinham uma política social, uma política de recuperação do salário mínimo, etc. Então, você tinha uma grande frente política apoiando o governo Lula. Depois poderia destrinchar mais isso. O outro campo, você tinha a grande burguesia associada, esta sim, perfeitamente integrada ao capital estrangeiro, a Faria Lima, como dizem hoje, né? Porque a Faria Lima é o capital financeiro integrado ao capital estrangeiro. A Febraban não é. A Febraban são os bancos nacionais que querem manter a posição que ocupam no mercado bancário nacional em concorrência com o capital estrangeiro. Não nos esqueçamos que a Febraban assinou uma carta contra o Jair Bolsonaro, isso no ano passado, e a Faria Lima é bolsonarista. Então, o capital financeiro também está dividido, não se trata de uma divisão estanque, mas também é uma divisão flexível, é uma divisão que não é catastrófica, mas o capital financeiro também está dividido entre a grande burguesia interna e a grande burguesia associada. Então, do lado do neoliberalismo, o neoliberalismo é um programa político do capital imperialista, da grande burguesia associada, e que atraiu grande parte da classe média brasileira. Tá certo? Então, você tinha isso, e essa era a situação. PT-PSDB, neodesenvolvimentismo-neoliberalismo, grande burguesia interna aliada a setores populares, grande burguesia associada que atraiu a classe média. Estou simplificando muito, mas é mais ou menos isso. E era nesse campo, com essa divisão fundamental, que o processo político se desenvolvia e o Partido dos Trabalhadores, digamos assim, aprendeu a agir, definir uma estratégia apropriada para essa situação, etc. Desde o golpe do impeachment, a situação mudou muito, se tornou mais complexa, mais instável e menos favorável ao campo democrático popular. Então, veja bem, eu disse, a vitória eleitoral do Lula foi uma grande vitória para o campo democrático popular, mas é uma grande vitória numa situação nova, muito mais difícil do que a situação anterior. Por quê? Em primeiro lugar, porque surgiu o movimento neofascista, que é um movimento muito forte. Em primeiro lugar, eles são muito engajados. Aqui é necessário se afastar de toda a representação folclórica desse movimento fascista. Não adianta querer folclorizar, rir, debochar, que eles são muito fortes, muito engajados e sabem muito bem o que querem. Então não adianta ficarmos pegando em detalhes de terra plana, etc., porque isso aí é perfeitamente, é periférica essa história. Né? O fundamental é que eles se mobilizaram no país todo arrumaram financiadores, foram para Brasília e ocuparam a sede dos três poderes da República. É uma coisa muito séria. Eles são muito engajados. Por quê? Porque para eles o que está em jogo é uma questão de vida ou de morte. Assim, para o militar formado numa cultura machista, o movimento feminista representa o colapso do mundo dele. O colapso. Tem que valorizar a ideologia aqui. Os militares são formados nas academias, nos colégios e nas academias militares, numa cultura machista. Agora, algumas academias admitem mulheres. Por exemplo, a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, forma cadetes aviadoras há alguns anos. Mas a cultura das Forças Armadas é extremamente machista. O movimento feminista ameaça tudo o que eles entendem ser o mundo dele. A cultura militar é uma cultura autoritária devido à organização das Forças Armadas. Como disse o Pazuello, para nós tudo é muito simples. Um manda, outro obedece. Não é assim que pensam os integrantes do campo democrático popular. Ou seja, é uma questão de vida e de morte para o racista, para o homofóbico, para o machista, para o proprietário de terra que se sente ameaçado pelo movimento quilombola, movimento indígena, movimento MST. Para eles é uma questão de vida ou de morte, por isso eles estão tão engajados. Em segundo lugar, esse movimento neofascista que surgiu nessa condição e que torna essa situação muito complexa, esse movimento neofascista tem uma capilaridade muito grande. E por que que ele tem essa capilaridade? Ele está presente em todo o território nacional. O 8 de janeiro provou isso. Uhum. Né? De Roraima, Rio Grande do Sul, vieram caminhões, veio dinheiro para financiar a ida a Brasília, e vieram pessoas de diversas extrações sociais. Né? O movimento neofascista começou na classe média abastada. As pesquisas de intenção de voto, a geografia do voto mostra isso. E ele continua muito apoiado nesse setor. Né? Não é à toa que as regiões do país onde tem uma classe média maior venceu o Bolsonaro, as regiões do país onde as classes populares são relativamente muito mais numerosas frente à classe média, venceu o Lula. Assim como as pesquisas de opinião mostravam que o Lula vencia fácil na faixa de 0 a 2 salários mínimos, e conforme ia subindo a renda, a votação dele ia caindo. Tá certo? Ou seja, a votação do Lula variou na razão inversa da renda. Quanto maior a renda, menor a votação do Lula. Variou na razão inversa da escolaridade. Quanto mais alta a escolaridade, menor a votação do Lula. Então, tinha esse apoio muito forte na classe média, mas foi ganhando apoios de outros setores. Ganhou o apoio dos proprietários de terra. Eu não digo agronegócio, porque agronegócio abrange toda uma cadeia produtiva que tem indústria, tem grandes empresas comerciais, tem bancos, tem casas importadoras, é algo muito mais diversificado. Mas a base do agronegócio é o segmento dos fazendeiros, dos proprietários de terra. E esse segmento é bolsonarista, né? como a imprensa tem mostrado a evidência. Inclusive forneceram bastante fundo financeiro para o ato golpista de 8 de janeiro. Muito bem, eles também estão esparramados pelo território nacional, principalmente nas regiões agrícolas, né? Roraima, Mato Grosso, mas também no sul do país, que tem uma agricultura muito forte, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, interior de São Paulo também. Então, você tem agora a classe média, o agronegócio, e um novo setor que entrou para o movimento bolsonarista foram as pequenas e médias empresas. A pequena burguesia urbana, assim, donos de loja, oficina mecânica, etc., já estavam inclusive pelo fato do Bolsonaro ter tido aquela política criminosa durante a pandemia, mas os pequenos comerciantes queriam abrir a loja, e isso fez com que eles passassem a ver com bons olhos o Bolsonaro também. Na época, houve várias manifestações do pequeno comércio apoiando a política bolsonarista de mandar liberar geral o funcionamento da economia. Mas, além dessa pequena burguesia proprietária, tem as médias empresas. E essas médias empresas, elas foram marginalizadas pela política neodesenvolvimentista do PT, porque o PT priorizou a grande burguesia interna. A média burguesia interna foi relativamente marginalizada. Tem muitas pesquisas que mostram, inclusive por intermédio de entrevistas, a insatisfação e a revolta das médias empresas por não conseguirem obter crédito no BNDES. Eram só as campeãs nacionais que obtinham crédito, dizem esses empresários entrevistados nessas pesquisas às quais estou fazendo referência. Então, esses pequenos e médios empresários, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, tem uma pesquisa sobre isso do Felipe de Queiroz Braga, a Fiesp, a crise do impeachment. A Fiesp mobilizou as médias empresas do interior. O Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, soube mobilizar essas médias empresas que estavam insatisfeitas com os governos do PT para obter o impeachment da Dilma. Foi muito importante, porque eles foram para Brasília, fizeram uma grande mobilização. A Fiesp foi a associação patronal das mais importantes que mais se mobilizou pela deposição da Dilma Rousseff. E ela se apoiou nessa mobilização pela ação do Paulo Scaff nas médias empresas. E essas médias empresas, depois do golpe, se tornaram bolsonaristas. Por quê? Porque o que o neoliberalismo oferece para essas empresas é o corte de direitos trabalhistas e previdenciários. Oferece para a grande burguesia também. Alguém poderia dizer, poxa, mas isso daí oferece para a burguesia inteira. É verdade. Toda a classe burguesa ganha com os cortes trabalhistas. Isso não tem dúvida. Só que acontece o seguinte: a grande burguesia interna, quando o PT estava no governo, pôde abrir mão das reformas neoliberais contra os trabalhadores, do tipo que fizeram o Fernando Henrique, vieram a fazer depois o Temer e o Bolsonaro, ela pôde abrir mão porque, no plano da política econômica, o PT dava muita coisa em compensação, a começar pelo crédito farto e subsidiado do BNDES, a luta para a obtenção de mercado na África, no Oriente Médio, para as grandes empresas brasileiras, o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento. No governo do Fernando Henrique não existia obras públicas, praticamente tinha sumido isso. O Lula recuperou o investimento público. Então, digamos assim, a grande burguesia se beneficiava muito com a política econômica, e eu estou falando isso com base em pesquisas que eu fiz, mas aqui não é possível ficar citando muitos fatos e documentos. Mas ela ficava claro, as reivindicações sobre redução do custo do Brasil eram, na imprensa da grande burguesia, elas eram postas de lado, postas à margem, devido a essa compensação de política econômica do governo. Então, se tornavam mais flexíveis na política social porque eram beneficiadas na política econômica. Para o médio capital não teve isso. A política social deixava de ser neoliberal, mas eles não tinham nenhuma compensação. Era essa a situação. Então, eles foram mobilizados para o impeachment e depois aderiram ao bolsonarismo. Então, é um terceiro grupo também muito espalhado pelo Brasil, inclusive pelo interior do Brasil. Se você observar os ônibus que foram para Brasília no 8 de janeiro, a esmagadora maioria deles veio de cidades pequenas e médias do interior do Brasil.
Isso, exatamente, exatamente.
É isso que eu falo da capilaridade, porque pequena e média empresa você tem em todo canto, né? Então, desculpa, Anderson, vou encerrar. Então, qual é a situação hoje? A situação hoje não é mais aquela situação simples. O Anderson, eu sei que eu falei muito, eu vou encerrar mesmo. A situação hoje não é mais aquela situação simplificada. De um lado, o campo neodesenvolvimentista, de outro lado, o campo neoliberal. Hoje você tem o campo neodesenvolvimentista, o campo neoliberal, e você tem o movimento neofascista que surgiu e o endireitamento das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas tinham peso político, mas elas estavam nos bastidores durante o ciclo de governos petistas. Hoje elas estão no proscênio, elas estão estavam tutelando sob Temer e sob Bolsonaro o processo político nacional. O que o Lula está tentando fazer é acabar com essa tutela. Daí a importância da demissão daquele general Arruda. Então, veja bem, hoje, olha a situação complexa. O Lula tem de lutar contra o movimento neofascista, contra os militares golpistas, e para isso ele precisa do apoio da parte democrática do campo neoliberal, que apoiou o Lula na campanha eleitoral. Vamos pegar um exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo foi muito mais simpática ao Lula, foi simpática ao Lula durante a campanha eleitoral. A Rede Globo é neoliberal na política econômica, neoliberal na política social. A Rede Globo apoia o Lula na luta contra o neofascismo, com o Lula agora no governo. Para ele é difícil comprar briga com a Rede Globo, ele está precisando dela para derrotar o neofascismo. Ao mesmo tempo, ele tem que passar uma política econômica e social que não agrada a Rede Globo. Então, é uma situação muito complexa, muito difícil. Por isso que eu acabo aqui. Grande vitória, a vitória eleitoral de 2022. Mas é uma vitória numa situação que ainda é muito mais desfavorável do que era aquela do período 2003-2014. Então, tem que situar essa conjuntura nessa particularidade.
Não, sem dúvida. O senhor citou aí uma série de frações que compõem o bolsonarismo. O senhor falou também a respeito dessa dinâmica que diz respeito à aliança, digamos assim, do Grupo Globo nesse momento com o governo Lula e também, ao mesmo tempo, uma pressão que os neoliberais, que essa turma exerce em relação ao governo, enfim. Eu tenho uma pergunta que eu há muito tempo faço aqui, professor, para os nossos analistas no programa, pelo seguinte, o senhor vê a esquerda capaz de falar para fora, alcançar grandes parcelas da classe trabalhadora em busca de uma mudança efetiva da realidade do nosso país, professor? Porque, lamentavelmente, eu queria até a sua avaliação, se o senhor concorda ou não comigo, o que eu observo é que há uma elite de esquerda, digamos assim, que só fala para dentro, para alimentar os seus próprios egos e não alcança o grosso da população do país, enquanto a extrema-direita ela acaba atuando com muita desenvoltura nessa dinâmica discursiva, digamos assim, chegando a corações e mentes do Brasil real. Eu queria ouvir um pouco do senhor a respeito disso. Primeiro, o senhor concorda com essa minha análise, essa minha tese? E depois, o que poderia ser feito pela esquerda para que ela fale para fora da sua bolha e consiga avançar nesse processo mais do que necessário de mobilização da classe trabalhadora?
Anderson, antes de responder, eu posso interromper a entrevista meio minuto?
Sim, sem problemas.
Como que eu faço para retirar a imagem daqui?
Também eu retiro aqui para o senhor. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a gente retoma aqui o nosso papo com o senhor. Fique à vontade. A gente, enquanto isso, eu faço, aproveito para fazer uma propaganda aqui do nosso programa, porque vocês, ouvintes, sabem que Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos. E por isso é muito importante, é fundamental o apoio de vocês, telespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir aqui conosco de algumas maneiras. Temos novidades aí nesse início de ano de 2023. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique em Seja Membro e escolha um valor aí para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou super sticker aqui para o nosso programa. Né? É só você escolher aí o seu valor na nossa transmissão aqui no nosso chat ou enviar para a gente o seu superchat e super sticker para contribuir com Faixa Livre. Já quem estiver assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também pode enviar o seu valeu demais para contribuir aqui com o financiamento do programa. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí ó, no topo da tela e está passando aqui embaixo também. E é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, já tenho aqui de volta o professor Armando Boito. Professor, eu não sei se o senhor lembra do meu questionamento a respeito dessa necessidade que a gente tem de ampliar o alcance do discurso da esquerda para mobilizar a classe trabalhadora. Como é que o senhor observa esse desafio? O senhor concorda com essa minha avaliação que a esquerda acaba, de alguma forma, falando para dentro e não conseguindo ampliar o seu discurso para grandes parcelas da classe trabalhadora?
No geral, sim. No geral, eu estou de acordo com a sua afirmação, mas eu acho que uma afirmação como essa requer que é necessário que ela seja qualificada para não sugerir ideias que não são verdadeiras. Né? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte. A esquerda, a centro-esquerda, apoiada pela esquerda, venceu a eleição de 2022. Venceu a eleição de 2022, venceu apertado, é verdade, mas venceu. Então, nós não estamos, digamos assim, no fundo do poço. O que marca a atual conjuntura é uma grande vitória da política da centro-esquerda apoiada pela esquerda, né? Isso mudou a conjuntura, mudou a correlação de forças. Você tem uma situação de instabilidade na correlação política de forças, quase uma situação de equilíbrio, mas a vitória eleitoral de 2022 mudou muito favoravelmente essa correlação política de forças. Agora, é verdade que a esquerda no Brasil, e agora eu estou falando do Brasil, porque tem uma crise internacional do movimento socialista, mas cada país apresenta características próprias no quadro dessa crise que é geral. Então, retomando, é verdade que no Brasil nós temos uma particularidade muito desfavorável para a esquerda, né? Bom, pelo menos duas particularidades. Né? Em primeiro lugar, as Forças Armadas. Enquanto na Argentina, no Chile, no Uruguai, houve uma justiça de transição que julgou e puniu os torturadores e seus mandatários, seus mandantes, no Brasil não houve essa justiça de transição. É por isso que desde a transição da ditadura para a democracia no Brasil, os militares sempre se mantiveram, a maior parte do tempo, nos bastidores, mas como um poder ameaçando o poder civil. Basta ver o acordo que fizeram com o Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro da Guerra, do José Sarney, não é? A Constituinte negociou com as Forças Armadas aquele artigo canhestro, aquele artigo 142 da Constituição Federal de 1988, que é um artigo que, de fato, permite todo tipo de interpretação, inclusive a interpretação de que as Forças Armadas devem intervir no processo político. Né? Então, as Forças Armadas se mantiveram incólumes. E, em segundo lugar, uma outra desvantagem que o Brasil apresenta é o fato de o Partido dos Trabalhadores ter deixado de ser um partido de massa. Eu estou pensando aqui numa distinção tradicional que se faz na ciência política, é um grande cientista político da corrente institucionalista francês, Maurice Duverger. O Maurice Duverger estabeleceu uma distinção entre partidos de quadro e partidos de massa. Trazendo essa ideia para o campo do marxismo, a gente poderia dizer que o partido de quadro é o partido burguês. Não é quadro no sentido dos comunistas, não. É no outro sentido. Partido de quadro ou de notáveis é o partido burguês. Os parlamentares controlam o partido tem atividade sazonal, ele é ativo apenas em período eleitoral, e o partido não organiza as massas, as suas bases. Esse é o partido burguês típico. O partido de massa foi uma criação do movimento operário. É um partido que tem atividade política o ano todo, não apenas em período eleitoral. É um partido que discute programas e não lideranças e nomes de candidatos. E é um partido que organiza, seja no local de trabalho, seja no local de moradia, organiza a sua base, promove reuniões permanentes e faz educação política. O PT começou a se esboçar como um partido de massa na década de 80. Os núcleos, né? O PT tinha os núcleos. As finanças do PT vinham da atividade dos núcleos. Tinha vida na base do PT. Mas o Partido dos Trabalhadores, ao longo de sua história, foi se convertendo cada vez mais num partido que o Duverger chamaria partidos de quadro, um partido parlamentar. Né? Partido parlamentar. Ou seja, as massas trabalhadoras não foram organizadas pela esquerda, as grandes massas trabalhadoras. Se você pegar, vou dar um exemplo extremo, se você pegar o caso dos trabalhadores de baixa renda da região Nordeste, principalmente, é gritante essa situação. Eles foram muito... na verdade, dentre as classes trabalhadoras, talvez seja possível dizer que foram os mais beneficiados com a política social dos governos do PT. Né? Programa de cisternas, que é um programa fantástico, que levou água para o semiárido, né? Inclusive teve uma primeira etapa com cisternas para água caseira e uma segunda etapa que chegou a se iniciar com cisterna para agricultura, o programa Luz para Todos, o Bolsa Família, o Pronatec, muita gente não sabe, mas tem pesquisas que mostram, o Pronatec era focado nas camadas de baixa renda. Uhum. Muito bem, então houve, eles eram beneficiários da política social, né, o desenvolvimentista. Mas aí podemos fazer pergunta, onde é que eles estavam quando veio o movimento golpista de 2016? Eles não compareceram, não compareceram. A impressão que dava é que no Brasil os ricos eram maioria na sociedade, porque as manifestações a favor do impeachment colocavam centenas de milhares na rua. Aí as manifestações contra o impeachment colocavam um número muito menor, muito menor. Uhum. É verdade que o MTST, o MST, o MPA, que organizam parte dessa população beneficiária dos programas sociais do PT, a direção dessas organizações se mobilizou contra o impeachment. Mas a grande massa beneficiária ausentou-se, esteve ausente, primou pela ausência. Porque se tivesse sido mobilizada essa massa, muito provavelmente não viria o golpe do impeachment. Uhum. Então, você veja, a massa trabalhadora, essa massa trabalhadora é eleitoralmente fiel ao PT, como provou a eleição, mais uma vez, a eleição de 2022, mas ela está desorganizada. O que aconteceu foi que entrou nesse vazio, entraram as igrejas pentecostais. Uhum. Então, essas igrejas pentecostais acabaram criando um conflito. São pessoas de baixa renda que, pela sua situação econômica e social, poderiam estar apoiando o PT, porém, pela sua crença religiosa e pela sua educação conservadora no plano dos costumes, ou educação essa promovida militantemente pelas igrejas pentecostais, eles tendem ao bolsonarismo.
Uhum.
É uma base social do bolsonarismo muito importante, que, aliás, eu esqueci de citar quando falei da capilaridade do bolsonarismo, porque isso dá capilaridade ao bolsonarismo na periferia das grandes cidades brasileiras. É uma base social que o PT tem, que a esquerda tem que disputar. Mas sim, disputar como? Disputar como? Tem que fazer. O Brasil tem que ter um partido de massa, um partido de trabalhadores de massa. Eu queria fazer a comparação. Você ia falar alguma coisa, Anderson?
Não, é só porque a gente está já no finalzinho aqui da nossa entrevista. Só queria que o senhor completasse essa resposta. Eu já tenho o nosso próximo entrevistado nos aguardando aqui do outro lado da tela.
Eu vou completar a resposta dizendo o seguinte: essa situação brasileira não é comum na América Latina. Por isso que eu falei. As dificuldades da esquerda são gerais, mas varia de país para país. Tem rapidamente Bolívia e Argentina. Como o MAS, Movimento ao Socialismo, que é o partido boliviano, é um partido que se aproxima muito mais do modelo partido de massa do que o PT, que se afastou completamente desse modelo, todos os governos do Evo Morales e agora o governo do Arce, todos eles governaram com maioria no Congresso Nacional. O MAS sozinho sempre teve mais da metade das cadeiras do Congresso Nacional boliviano. O MAS sozinho chegou a fazer 2/3 das prefeituras da Bolívia. Então, nem o Evo Morales, nem o Arce tem que fazer acordo com esses partidos fisiológicos que o Lula, a Dilma, são obrigados a fazer. Por quê? Porque a relação com os governos petistas e com os candidatos petistas é sim uma relação neopopulista. É uma relação da liderança com a massa, sem organização político-partidária. Aí, votam no Lula para presidente, o Lula fez 50% dos votos para presidente. No entanto, o PT tem 10% das cadeiras no Congresso. Por que que o PT não tem os 50%? Por que que os 50% que votaram no Lula não votaram nos candidatos do PT ao Congresso Nacional? Porque a relação com o Lula é uma relação personalizada, que aparece na cabeça deles como uma relação pessoal, embora seja uma relação política. Então, eles votam no Lula e votam no candidato a deputado do União Brasil, do PL, do PMD, do MDB, etc, etc. Então, essa é uma debilidade muito forte da centro-esquerda e da esquerda brasileira quando comparada com a Bolívia, e não terei tempo de falar a mesma coisa quando comparada com a Argentina. Então, eu resumiria dizendo o seguinte: o que a esquerda brasileira tem que vencer é esse populismo que aparece no próprio perfil político do lulismo, que é progressista. Veja bem, eu estou falando, é progressista, mas é um progressismo superficial. Não é um progressismo com reformas estruturais, com grandes avanços. E é uma relação populista personalizada que faz com que a situação de um governo do PT seja muito difícil. Agora estamos aí, ó, vai ter que apoiar o Lira para a presidência da Câmara e o Pacheco para a presidência do Senado, né? Então, essa é uma particularidade muito difícil para a esquerda brasileira.
É isso, é a tal da governabilidade. Lamentavelmente, a gente está entregue a todo esse quadro que está colocado justamente por conta da falta de representação efetiva no Congresso Nacional. O senhor falava aí a respeito desse personalismo que há em torno do Lula. Eu dizia aqui, durante a eleição, não fosse o Lula, eu tenho certeza que dificilmente um outro candidato derrotaria o Jair Bolsonaro. Só a figura do Lula era capaz de derrotar o Bolsonaro nas urnas no mês de outubro. Enfim, professor Armando Boito, eu conversaria muito mais tempo aqui com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa e já deixo aqui o convite para a gente conversar numa próxima oportunidade, desenvolver melhor esses temas aí que não foi possível a gente dialogar no programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação, desejo um bom dia para o senhor e deixo aqui o meu abraço.
De nada, Anderson. Um abraço a você e a todos e todas que nos acompanharam. Obrigado.
Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Armando Boito Júnior. Professor Armando, que é professor de Ciência Política na Universidade de Campinas, a Unicamp. Também é editor da revista Crítica Marxista e membro do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARTS, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.